Vai aparecer, uau, mas...
É assim?
Calma, você chegou.
No boliche, Saldanha.
Para aí.
I know you care. You want my love.
You're my heart.
Baby, oh no.
Baby, oh no.
You're
always my heart.
Que lindo.
Face palm.
Que bonito, Maurício.
Double face palm.
Tá bom, chega.
Olha o número de visualizações deste vídeo, cara.
Este 47 milhões, sei lá.
É, não, é mais dois,
três, 473 milhões, é isso? Caralho, 473. Cara,
algum
ele tem 6.
Chega lá, Maurício.
Que loucura.
Ele tem 6 milhões de seguidores no Twitter. O The Observer, agora que já tá em off aqui, ó, publicou uma reportagem dizendo que Justin Bieber era mais influente nas redes sociais que Barack Obama e o Dalai Lama.
Olha aí.
Parece o Barack Obama no filme?
Sério?
Parece, é.
Porra, maluco. Esse moleque é um anticristo, não é possível. Porra, o cara conhece todo mundo, carreira meteórica.
Todo mundo é fã dele, cara.
Rapadura Cast. O podcast do portal Cinema com Rapadura. You know you love me, I know you care. Just shout whenever, and I'll be there. You want my love, you want my heart. And we will never, ever, ever be apart.
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Jurandir Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre o fenômeno da internet, Justin Bieber. Isso mesmo, o jovem astro que chegou às paradas de sucesso é o dono, escute só, o dono da música. Estamos aqui com o Maurício Saldanha.
Eu já disse nunca, mas agora, depois desse filme, eu nunca vou dizer nunca.
Chuck Siqueira.
No filme de Justin Bieber, uma das melhores coisas em cenas foram as coxas da Miley Cyrus.
Afonso Lano.
Quando eu era da idade de Ashby, eu não pegava ninguém.
Muito bem, olha só. Entre as polêmicas e os grandes sucessos, nós vamos falar sobre esse jovem cantor. Ele já conseguiu chegar no topo, mas está crescendo cada vez mais. Ele lança o seu filme em 3D. Olha só, você pode ficar do lado que você quiser. Você pode gostar, não gostar, mas escute esse papo, essa discussão, como se você estivesse na mesa de bar com seus amigos, discutindo sobre esse jovem ascensão aí. Tá bom? Combinado? Antes, nós vamos para os e-mails e já voltamos.
E-mails.
Bem, vamos lá rapidamente, nosso quadro de e-mails. Maurício Saldanha tá gripado, Maurício?
Nem um pouco, Jandir.
Depois da nossa transmissão do Oscar, 6 horas de duração.
Eu acho que isso aí é um recado, né? Que a gente tem, a meta agora é a televisão, né? Porque o streaming é complicado. Então, televisões do mundo inteiro, por favor, pode ser CNN.
Pra quem não acompanhou, né, Maurício? Nós fizemos a transmissão do Oscar ao vivo, quase 5 horas e meia de transmissão. Começamos às 9 horas da noite, terminamos 2 e meia da manhã. Absurdamente grande, cheio de problemas. Por quê? Porque nós derrubamos o site do Cinema com Rapadura, com a quantidade de tráfego. Maurício, demos pau até no próprio stream, Maurício. O chat do stream deu pau, o site do stream deu pau.
Todos eles fazendo já fila pra fazer o corpo e delito, né? Nós vamos ser processados, todo mundo é uma surra. as nossas desculpas aqui, porque que entendam, né? Que é complicado, que é aquela história que a gente sempre fala. É um streaming, são 4 câmeras, são 4 computadores, é a banda de 4 pessoas.
4 lugares diferentes. Conseguimos, mas nós conseguimos fazer.
Eu acho que foi mais a título de companhia do que realmente uma transmissão. A transmissão realmente é aquela que vocês estão acostumados com a TNT. Um dia, quem sabe, a gente faz daquele jeito. Mas agora, por streaming, é desse jeito também, é muito difícil. Quatro pessoas não é muito exagero, foi isso? Não? Sim. Seria três melhor? Seria duas melhor? Seria ninguém melhor? O que seria melhor?
A gente teve bons resultados, né, Maurício? Mais de 20 mil pessoas passaram pelo chat, pelo menos uma vez.
Viramos Trend Topic?
O Rapadura Cash entrou no Trend Topics do Twitter, né? Passou a madrugada inteira no Trend Topics. Tem aqui o link na postagem. Pra parte final da premiação, que foi a parte que nós conseguimos gravar mesmo, sem interrupções, mesmo assim com problemas. Nosso pagamento de apostas e tudo, tá lá, tá registrado. Maurício, duas promoções rapidinhas aqui na Saraiva. Tem uma promoção aqui, se você quiser completar a sua coleção, você pode comprar dois DVDs por R$19,90, então sai cada R$9,95. Absurdo. É pra você completar a coleção mesmo, quem tá colecionando DVD. O programa passado foi sobre coleções, então essa oportunidade é fácil. Ah, mas eu não... Tipo Siqueira, né? Eu não compro mais DVD, não. DVD é coisa de pobre. Eu gosto de Blu-ray.
Blu-ray, é. O Siqueira virou elitista, né? Tá nojento.
Tá nojentaço, né? Mas tem a promoção também do Blu-ray, R$59,90. Dois Blu-rays. Então você pode escolher lá dois Blu-rays, pronto,
R$59,90. Ótimo, né? Ótimo. Eu fiquei sabendo, Jurandir, também que quem tem VHS embaixo do braço não entra na casa do Siqueira. Vamos lá, então. Clique aí nos links dessa postagem pra completar suas coleções na Saraiva.
Muito bem. Olha só, Maurício. Nós poderíamos colocar aqui todas as imagens de todos os ouvintes que mandaram pra gente suas coleções, mas a gente passaria pelo menos 8 horas falando, maior do que a premiação do Oscar.
É muito. Ficou muito legal as suas coleções, seus bebezinhos.
Palma, Maurício. Palma. Muito bacana. Independente daquela pessoa que tem 5 DVDs ou daquela que tem 200, é legal do mesmo jeito, sabe? O jeito que o pessoal organiza, deixa bonitinho pra tirar foto. Por favor, coloque na postagem. Sei que muita gente mandou por e-mail, mas tenta colocar na postagem lá pra todo mundo ver, né?
E o bonito é mostrar também as coleções, então vão postando aí, postando, que as pessoas também... O bonito é achar. Você disse, sabe o que tinha que ter? Um chat só com colecionadores.
Pô, seria legal, hein?
É, tipo Siqueira, assim. Ah, eu tenho aqui um DVD, Jennifer. Daí vai até o Rio de Janeiro só dar um DVD pra ela. DVD não,
um Blu-ray. DVD e um beijo.
Um beijo em alta definição.
Vamos lá, Maurício, Pocket Meus aqui rapidinho.
Olá, Álvaro José Ferreira, de São Paulo, SP, capital. Envia link aqui de uma matéria, Jurandir, sobre os cartazes dos filmes do Oscar. Se os cartazes, na verdade, falassem a verdade. É. Muito legal.
Tem lá os 10 filmes, os 10 cartazes, é bem divertido. O Alexandre Starling diz que o desenho, Maurício, que tu falou dos insetos, era um insecto.
Muito legal, Alexandre, você não tem noção. Alexandre, a minha vida inteira eu falei com as pessoas diziam que eu era louco. É, e como aquela mulher lá do Lost, como é que aquela mulher, a Rousseau, que ela falava que tinha os negócios, ninguém acreditava, e daí vem o gordinho lá e diz assim, ó, eu acredito. Então, Alexandre, muito obrigado que você fez eu voltar pra infância e... Melhor do que tudo é não me sentir um perdido lost louco. Matheus Aguiar diz assim, ó, quero começar uma coleção, de preferência de filmes e ingressos de cinema. Vocês poderiam dar uma dica de como começá-la? Indo no cinema,
e comprando lugar, o filme, né? Compra logo pela promoção na Saraiva aí. O Bruno Mendonça, mal, comprou nesse link aí 12 filmes.
Saudade do Bruno. Beijo, tchau, vindo. É o seguinte, na verdade, duas coisas que você falou aqui, né, Matheus? Coleção de filmes e coleção de ingressos. Então, ingresso, cinema, você tem que ir no cinema e de preferência naqueles cinemas que não dão aquela notinha amarela, tipo nota fiscal, mas sim que dê aquele ingresso mesmo, ou mais durinho, com papel branquinho, que tem ali direitinho a sua hora. Aliás, uns dois dão a hora e tudo, mas o mais legal pra colecionar, e daí eu dou a dica, vá nessas livrarias e tente comprar tá na minha postagem, né, de colecionador lá, tá lá, tu colocou, né, Jurandir? É uma pasta pra guardar cartões de visita, na verdade. E você coloca, então, os cartões de cinema. É muito legal, tem casas que tem essa pasta, tem tanto pocket, assim, pra você levar na mochila, em versão pequena, e também um que é bem grande, assim, como se fosse um livrão cheio de plásticos, com esse espaço pra botar cartão de visita. Você tira o cartão de visita ou enfim, compra um já zerado, né? O seu pai deve ter. Pergunta pro seu pai, pra sua mãe, pro seu avô. Isso é coisa de tiozinho. E pra colecionar filmes, começa aí, né? Com os dois links da Saraiva.
O Eric Veras, de Fortaleza, ele manda aqui uma versão heavy metal do Lago do Cisne, Maurício, pela banda espanhola Dark Mu.
Eu ouvi e fico com medo. não vou dormir direito. Obrigado, Eric. O Luiz Gustavo, de 34 anos, Campinas, São Paulo, ele manda o link dele, do site dele, Jandir, sobre as coleções dele, que chama tudoprobonecos.wordpress.com. Genial.
Site lá de action figures, bonecos e etc. O André Macola, São Luís, Macola. Maranhão. Ele manda aqui, mano, isso é um vídeo de um curta que é baseado no jogo Street Fighter, que teve até aprovação da Capcom, mano, que é quem criou a série Street Fighter. Tem aí um link na postagem, muito legal. Curta-metragem muito louco, live action, melhor do que qualquer filme de Street Fighter que tenha sido lançado em live action.
É, a maravilha da internet é isso aí, todo mundo, não poder ter a aprovação da Capcom. Eu não sei se eu já disse isso uma vez, rapidinho vou dizer. Eu entrei em contato uma vez com o autor da música Everyone's Gone to the Moon, que é a música que a Nina Simone imortalizou, que é Todos Foram para a Lua. Eu entrei em contato com o cara e o cara me respondeu, maravilha da internet. Sandra Sacramento, de Ribeirão Preto, diz: eu coleciono filmes assistidos. Tenho uma lista do Excel com todos os filmes que assisti. Diretor, ano, estilo, nome original, capa do DVD, os quatro principais atores com foto e, obviamente, a minha cotação. É legal, no começo aqui eu pensei que ela tava querendo dar um tapa de luva e dizer assim: eu coleciono os filmes que eu assisti na minha cabeça. Não, ela coleciona mesmo fisicamente e ela tem essa lista no Excel. Isso é legal, fazer lista eu também tive muito disso, mas daí eu acabei não me organizando e parei.
Francisco Casnock, Porto União, Santa Catarina. Ele criou, Maurício, um programa para colecionadores em homenagem aqui ao RapaduraCast, RapaduraCast 223, colecionadores e a arte de colecionar. Mas é só para o Windows, tá? É assim, você baixa o programa, tem dois arquivos apenas, tem um executável, você executa e lá você pode colocar o nome do filme, colocar o nome original, dizer em qual situação ele tá, se ele tá mais ou menos, se ele tá bom, se o estado tá ótimo, se você emprestou pra alguém, pra quem você emprestou.
Isso é ótimo.
Pra quem quiser fazer seu catálogo pessoal, né? Pra saber como é que tá a situação.
Muito legal. O Lucas Cairo, Jandir, mandou aqui a imagem da reação após a vitória de Tom Hooper no Oscar.
Ninguém gostou do Tom Hooper ganhando, hein, mano? Pelo amor de Deus.
Ai, genial. Vai lá, Jandir.
O Diego Maurício, o Luigi do Twitter, ele manda aqui um vídeo mostrando a coleção dele, mas ele ensina como você preservar os seus DVDs, né? Sem você tirar aquela capinha, ele dá até um macetezinho pra deixar a capinha, o plástico ainda no DVD e você prevenir contra poeira, né?
Tem aqueles que podem, que até com a luvinha é fácil, mas tem os que não dá, hein? Eu quero ver esse vídeo de novo. Eu já vi, eu quero ver de novo, porque tô achando que tem truque aí.
Isso. Tá aqui o link na postagem do vídeo do Diego, o Luigi.
Querido Diego, crítico nerd. Renato de Vasconcelos Souza, aqui de Diadema, São Paulo, ele faz um e-mail bem legal, que é o seguinte: desde os primórdios dos tempos, o homem sente a necessidade de organizar o caos das coisas em sua volta. Por esse motivo, foram criados inúmeros sistemas e listas de organização da natureza e das coisas construídas pelo homem. Logo depois da organização do caos, houve a necessidade de possuir estas coisas para se provar a sua existência e relação. Certos objetos eram raros e emocionalmente criou-se um status de ter algo que poucos ou nenhum possui. Quanto mais raro e exclusivo o objeto, maior o status entre os aficionados. Até poucos séculos atrás, só os ricos e nobres podiam colecionar coisas. Curiosamente, não havia uma necessidade de coleção completa. O importante era ter e manter alguns objetos e afins. 2 ossos, 3 moedas, 10 conchas. O acesso das classes proletárias às coleções só foi concretizada com a industrialização, onde foram fabricadas inúmeras e infinitas coleções. Criou-se a indústria do colecionador, que funciona até hoje. Curiosidade, segundo alguns estudiosos, em 98% dos colecionadores duradouros são homens. Recomendo 2 livros sobre o assunto também, olha que legal. Vertigem das Listas, tá aqui o link na postagem, e Ter e Manter, uma história íntima de colecionadores e coleções também, aqui segue legal, o link na postagem. Hein? Ô Renato, que aula, hein? Obrigado, hein?
Muito bom.
Gente, tem 2 pessoas que eu amo de paixão, eu amo muita gente, mas 2 que eu sempre, personalidades, celebridades, que eu já citei no cast, mas vou ressaltar, porque é muito importante ressaltar antes desse cast. Chama-se um Michael Jackson, chama-se outro Charlie Chaplin. Por que esses dois? Porque eles dois atacaram no bom sentido, né? Conseguiram alcançaram a massa. São 2 populares, Charlie Chaplin e Michael Jackson. Populares no quesito de começar a população, né? Que não era populares no quesito comum. Esses 2 homens, quando eles puderam falar com o coração, eles deram grandes recados. É o caso de Charlie Chaplin em O Grande Ditador, por exemplo. E em grandes outras citações que Charlie Chaplin fez na vida, em entrevistas e livros. E Michael Jackson, quando ele sim cantou as músicas que ele estava afim de cantar. Ou então entrevistas que deixaram ele falar. Não sei se tu reparou, Jurandir, que o Martin Bashir aparece no documentário do Justin Bieber.
Não vi, mal.
É, ele tem aquela reportagem, uma hora que aparece um monte de reportagem com âncoras de televisão, um deles é o Martin Bashir. E o Martin Bashir, pra quem não sabe, foi o cara que entrevistou o Michael Jackson, tá lá no cast Michael Jackson, quando a gente perdeu o Michael. Eu quero dizer o quê? Mesmo assim, as pessoas curtem o Michael Jackson pelas músicas Beat It, Billie Jean, Thriller, Bad. Pouca gente curte realmente as músicas Childhood, You Are Not Alone, Heal the World. Pouca gente. Porque é aonde ele falou o que ele pensava com o coração. Parece que o pessoal não entende muito fácil essa coisa de propagar a felicidade e o amor. Parece que é um papo clichê, babaca.
Eita.
Coisa de mariquinha, coisa de viadinho. Assim como Charlie Chaplin foi sempre conhecido como o cara que fazia cambalhota e palhaçada. É. Não pelo Grande Ditador. Não pelo recado que ele fez no Grande Ditador. Então aqui fica a dica de vocês conhecerem essas outras músicas de Michael Jackson mais a fundo e ouvirem essas músicas. E também assim como o Grande Ditador. Por que eu falo isso? Porque eu citei um comparativo de Michael Jackson com Justin Bieber. E ele sim é o que pode se chamar de um novo Michael Jackson. Por quê? Porque é uma associação, é uma analogia que eu fiz. Não quero dizer que ele é um novo Michael Jackson, mas quando você vê um rapaz com tanto talento, um rapaz com uma musicalidade tremenda, e isso foi registrado, me vem na memória o Michael Jackson. O Michael Jackson alcançou uma população de fãs, uma quantidade de fãs, que a gente pode assistir a essa loucura dos fãs também com Justin Bieber. Então é esse o comparativo. E Jurandir, vou dizer um negócio, as pessoas falaram e muito que é um absurdo comparar. Jurandir, se Michael Jackson tivesse chegado agora, aterrizado agora na web 2.0, colocando agora o Bad. Começa um cara com aquela roupa, com aquele cabelo, com aquela cara já com plástica, cantando num metrô uma música chamada Quem é Mal. Jurandir, todo mundo ia chamar de bichona.
Ia trollar.
Pegamos então a infância, se começasse todo mundo a dizer que legal esse menininho cantando, o pessoal ia dizer que babaca essas letras, cantando ABC, cantando Você Não Está Sozinho, Eu Estarei Lá. Gente, é a mesma coisa. Estão fazendo a mesma coisa. Aliás, estão fazendo não. Estão dizendo que a música de Justin Bieber é nula. Nula no queijo, Nandir. E outra coisa que eu mais me incomodo é que essas pessoas que falam da péssima música de Justin Bieber escutam o quê? Vão parar com essa porra de ignorância, faltar com respeito com os outros, é a coisa mais idiota e sem humanidade. Já dizia Charlie Chaplin, não odieis, só odeiem os que não se fazem amar, os que não se fazem amar e os inumanos. Pra que odiar? Existe espaço pra todo mundo, também está contido no discurso do Grande Ditador. Existe espaço para todo mundo. A terra que é boa e rica há de prover a toda a nossa necessidade. Então, é isso. Você não gosta da música de Justin Bieber? Ok. Mas vamos respeitar, gente. Eu não entendo. É o desrespeito. Tá aí o cast especial de Justin Bieber.
Vamos discutir mais,
todo,
né?
Mundo. Vamos lá, Jundir? Então,
bora, Maurício.
Bem-vindos ao mundo espetacular de Justin Bieber!
Rapadura Cast. My friends say I'm a fool to think that you're the one for me. I guess I'm just a sucker for love. Cause honestly, the truth is that you know I'm never leaving. Cause you're my angel sent from above.
Jeans.
Uma receita de desastre. Que 95% desse pessoal que começa na fama cedo acaba fazendo merda.
Melhor é não começar cedo.
Isso, e esperar ficar velho pra fazer sucesso.
Não, é
isso?
Melhor é ter pelo menos uma âncora de realidade.
Âncora de... Nossa.
Nem o Popeye Siqueira vai ter âncora.
Qual o seu astro-team favorito, Siqueira? Quando você era um menininho?
Quando tu tinha alma, dignidade.
Já foi menininho, Siqueira? Você consegue reconhecer que tu já foi menininha?
Cara, você foi uma criança muito chata.
Ah, tô vendo. E um adulto também, né?
Você não se identificava com nenhum astro-team?
Isso.
Cara, o...
Balão Mágico.
Que pivete não curtia os filmes Macaulay Culkin, né?
Macaulay Culkin, o maior astro-team do cinema, né?
Exatamente.
Mas antes dele ficar malucão, ele se casou, né? Isso foi uma quebra bizarra, né? Era criança se casando. Eu lembro que quando ele fez isso, foi tipo, ah, não. Aí eu não vou.
Mas o cast aqui é Astro Teens? É esse tema?
Não. A gente vai falar do Justin Bieber, o maior astro da música. Siqueira, tu consegue engolir isso? O maior astro da música da atualidade.
Ele é a representação da geração Y, né, Jurandir?
Não, ele é o dono. Tu sabe esse chão, Siqueira, que tu tá pisando? Do planeta Terra? Ele é dono.
Ai, 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 minha santa querupita.
O que é geração Y, Siqueira? Vamos lá.
Geração Y, esse pessoal que sucedeu a geração X, são os novos donos do mundo. Representação máxima da internet 2.0.
Isso, cultura pop.
Isso é ruim? Eu não entendi. Isso é ruim?
Isso não é ruim, a gente ainda tá se acostumando com isso.
A gente quem?
A geração X.
A gente, a sociedade. Ah, entendi. Então ele é o ícone da geração do Twitter.
Isso, ele é o Y, o último homem vivo.
Vivo. Tá que pariu, hein? Seu ele nerd. É o Yorick.
Obrigado pela referência.
Cada um pensando.
Essa geração Y, isso muito se fala, né? Globo Repórter, toda hora, né? Globo News fala da geração Y, essa geração que é a geração internet, né? A geração criada no berço da internet, da cultura pop, dos videogames, dos livros, dos filmes.
Ele é tão representante disso que ele nasceu da parada, né? Ele nasceu do YouTube.
Isso, nasceu da Matrix.
Pois é, ele saiu lá. Da sopa primordial da geração.
É o filho do Neil.
Quase bonita, ô Afonso, mas da sopa?
Da sopa primordial. Eu não sei, que eu tô muito cansado, veio dos confins do meu cérebro dessa geração. Mas é, eu inclusive fiz uma pesquisa sobre esse pequeno rapaz e eu coletei vários fatos. São os Justin Bieber Facts. Eu posso falar alguns pra vocês?
Afonso, você pode introduzir isso daqui a pouco, só explicar ao nosso ouvinte que deve estar, puta que pariu, que porra é essa? Justin Bieber, Rapadura Cast, que coisa estranha. Não é estranho, porque o Justin Bieber, ele representa a cultura pop e ele estreou seu filme aí, Justin Bieber Never Say Never, em 3D.
Ah... Eu acho que foi o primeiro filme 3D, realmente 3D da história. Sabe por quê, Maurício?
Sim.
Porque eu realmente me senti num show ao lado de adolescentes histéricas.
Eu me envergonho de estar dividindo meu espaço com você nesse momento. Me envergonho. Eu vou fazer 32 anos de idade e eu chorava vendo aquilo. Porque eu não... Isso, Rick, nem uma frenética, assim tu consegue, né? Pra zombar tu consegue, né? Pra zombar tu consegue ser uma histérica adolescente.
É, isso aí.
Se você não consegue sentir o mesmo que seu semelhante, meu querido, algo está errado, seu Sicas.
Não, Maurício, só um exemplo. Quando for o filme dos Vingadores, um monte de marmanjo vai estar lá. Meu Deus, Capitão América, Thor, Homem de Ferro, junto, meu Deus, chorando, puxando os cabelos. Mas aí quando vê a molecada aí... Vibrando, esticando a mão pra pegar na mão do Justin Bieber. Olha só, eu vou ousar em falar isso, porque não é que eu seja um fanático pro Justin Bieber, já que o Easy Nobre um dia me definiu que eu sou um cientista da cultura pop. Eu gosto de estar no meio desse turbilhão de emoções que são esses grandes lançamentos, né? Que é essa grande febre pop.
Você não é um deles, mas você gosta de estar no meio deles.
Exatamente, eu gosto de sentir a parada, entendeu? De ver no nível que tá. Eu vou na estreia de Crepúsculo, nas pré-estreias, vou no Harry Potter, no que tiver, de qualquer gênero, sem discriminação nenhuma, vou em todos.
Só que a polícia tá te procurando, né, Jandir?
A tecnologia 3D foi criada pra entreter o público, pra divertir. E você assistindo esse filme do Justin Bieber, você vê como o público-alvo se diverte com o 3D. Eu escuto muita gente falando que a terceira dimensão é quando não tem efeito, né? Mas a profundidade você percebe. Não, o 3G não foi criado pra isso, não. A alta definição foi criada pra isso. Não foi criada pra profundidade, foi criada pra divertir, pra entretenimento. Então, quando você assiste um filme como Justin Bieber, Never Say Never, a galera esticando as mãos, os papéis caindo em cima de ti, os fogos explodindo na tua cara e tudo acontecendo e a galera se empolgando, foi pra isso que foi criada a terceira dimensão. Foi por isso que eu paguei o ingresso mais caro. Não foi pra ver profundidade de nada, foi pra ver esse nível de entretenimento. Por isso que eu digo, o melhor 3D já feito até hoje, fevereiro de 2011, foi do Justin Bieber, Never Say Never.
A direção de fotografia do filme nas cenas de show é espetacular. Pronto. A produção do show é muito bem feita.
Maneiro.
É demais. Tem noção. O Maurício me falou, né, Maurício? A tua primeira experiência foi com o YouTube 3D, né, Mal?
Ainda volto e ratifico que é a melhor até hoje experiência 3D que eu tive.
Não é que ele disse, não, pô, me sinto dentro de um show. Eu não tive a possibilidade de assistir. Essa foi a minha primeira experiência com show. Vi o do Hannah Montana, achei uma porcaria. Vi o do Jonas Brothers, achei muito ruim também. Mas aí, quando eu vi o do Justin Bieber, eu entendi o motivo que foi criado o 3D. Eu estando aqui sentado na poltrona, você quer do meu lado, e eu olhando pra cima e pra trás assim, e vendo a reação da galera com a terceira dimensão, sabe? Não é a questão de saltar coisa na tua cara, mas a interação do 3D contigo, sabe? A proximidade, parece que você tá cada vez mais próximo da tela.
Eu não achei isso mesmo, não achei tudo isso, e o 3D do filme. O que eu achei fantástico é que as pessoas foram 3D. Isso é incrível, o ao vivo, assim, as pessoas, quando as pessoas resolveram, na hora do bis do show, irem pra frente da tela e começar a dançar, aquilo é de arrepiar. E volta a dizer, cara que não se emociona com isso, pega a carteirinha de não humano, pega a carteirinha. O cara que chega e diz, ah, que horror esses adolescentes. Vá tomar no olho do seu cu. Você.
Eu passo a proposta.
Não, mas é, isso é uma coisa que tem que ser falada, porque o Justin Bieber, muita gente critica, né? O que a gente vê é muita gente na internet metida a machão, que escuta Iron Maiden e Metallica, que se acham os machões da motocicleta,
não,
né?
Não, jura, não vamos pro Iron Maiden. Ele tá fazendo realmente, é interessante essa linha que tá seguindo, mas vamos pegar esses mesmos machões que criticam o Justin Bieber, mas estampam o CDs de bandas que fizeram isso quando eram auge, como Beatles, por exemplo, ou Baby. Tá longe, por acaso, de I Wanna Hold Your Hand?
É, igualzinho, cara. Ele tá falando pra geração dele, né,
não,
cara?
E fala assim, não, mas as letras das músicas do Justin Bieber não são boas. E realmente, Yellow Submarine é uma obra de arte, de música, né?
Não, tu pode dizer assim, ó, eu não gosto do ritmo, eu não gosto do hip hop,
não gosto do pop, não gosto dessa batidinha pop.
Pode, isso eu considero, isso eu acho legal, pá, beleza. Mas agora você dizer que esse menino não é um fenômeno do carisma, eu não sei o que é melhor, se a musicalidade dele é absurda e que veio com um pacote de fábrica, né? Que o menino são tantas coisas desse menino que me encantam. Uhum. É um menino que não tem familiar conhecido, que não teve jabazão de alguém espodão. Teve por causa que Usher, mas gostou dele e apadrinhou. Mas agora, lá o cara surgiu do nada, cara. Do nada, da porra do nada. Não teve ninguém, ele não é filho de famoso.
E é o maior erro do mundo, Maurício, a pessoa dizer assim... Porra, Justin Bieber, uma biografia da carreira dele, ele começou ano passado a carreira.
Justamente por isso.
Lendo engano.
Não, mas justamente por isso, o animal que fala isso, não, é a sua vida, né? É a sua vida que deveria ser biografada, né? Não, o cara que fala isso, ontem mesmo o cara falou, biografia com 16 anos, mas justamente por isso, cara, porque em um ano o cara conseguiu estar do nada pro Madison Square Garden, meu querido.
Qual a história do filme? O filme mostra o Justin realizando o sonho dele de ir pro Madison Square Garden, que é a maior arena do mundo.
Só um pouquinho, tu consegue pelo menos lidar com isso, que é a realização de um sonho de alguém, tu consegue?
Consigo, ponto. Esse é o sonho dele.
Tu não se emociona com isso?
Calma, deixa eu tentar colocar
não,
aqui.
Calma, não, por favor, que crítica, meu amigo. Que crítica.
Documentário pop, sequer, não tem crítica em cima disso.
Agora ficou bom.
Eu só tô querendo colocar aqui o filme, o que é o filme. Justin, garoto, realizando o sonho dele de lotar o Madison Square Garden e fazer a apresentação dele lá, enquanto nós vemos os bastidores da turnê dele, e durante esses bastidores o pessoal comenta como foi a vida dele, como foi que o Justin chegou lá. Uhum. Essa é a história do filme, certo?
Certo.
Problema. É muita coisa pra pouco filme. Porque
é muita coisa pra pouco filme?
É muita coisa pra pouco filme. Porque no meio disso tudo a gente ainda tem os números musicais.
Ah, tá. É, realmente.
Não, mas aí tu tá exigindo demais de um documentário que não tem esse fim, você quer, de ganhar um Oscar, sabe?
Não, não tem o fim de ganhar o Oscar, mas tem o fim de apresentar uma história. Tem o fim de apresentar essa história. Eu fui querendo ver essa história. Eu fui de peito aberto querendo que o filme me convencesse. Quem me viu no Twitter viu que eu tava querendo. Olha, eu quero que esse filme seja bom. Eu não vou pro cinema assistindo querendo ver um filme ruim.
Olha, Siqueira, eu não quero comparar, tá? Eu não estou comparando, só avisando por antecedência. Mas o This Is It do Michael Jackson, ele não mostra a carreira do Michael Jackson. E nem precisava mostrar, né?
É isso que eu ia falar.
Porque Michael Jackson tá aí, todo mundo conhece a carreira dele. Mas o Justin Bieber tá quase desse nível, não, também,
aí, Siqueira. Pronto, Juridinho.
Tá, você tudo pegou... na internet. Coloca Justin Bieber no Google, tem uma Wikipédia bonitinha lá pra te dizer. Tá aqui a história do moleque, meu irmão.
E no filme, Siqueira, eu não senti falta nenhuma de alguma informação. Tá? Tu consegue entender isso? Que eu aqui, um espectador, tá dizendo isso? Já entra em conflito com você, que tá dizendo que faltou pra ti muita coisa, pra pouco filme.
Eu não senti também falta, não.
Vocês estão falando que o filme, ele já assume que você conhece o Justin Bieber o suficiente, não, e agora não, você só quer...
Não, exatamente, não, tá. Não. Você não me ouviu, Afonso. Eu tô dizendo que eu não conhecia esse menino. Ah. E eu não sei, falta nenhuma de mais informação.
Então, entendi. Tá, não precisa conhecer o moleque pra apreciar o filme.
Não, Afonso. Quero
também dizer, não tô acertando.
Pra conhecer. Não,
tá. Quero te dizer que ele deu as informações que precisava dar, cara.
Ok.
De um menino que cresceu com uma musicalidade infernal... De um menino que cresceu numa cidade que não é a cidade onde todo mundo bomba, que é Nova York, que é grandes metrópoles. Não, foi em Toronto, é Toronto que ele é?
É Stratford,
é Canadá. Ele cresceu no Canadá e por causa da internet conseguiu que o seu trabalho chegasse ao povo. Pronto, não precisa mais nada. O que faltou pra ti, Sica, saber?
Maurício, quer que eu seja sincero?
Por favor.
Pra mim foi o primeiro documentário que sentiu medo de... entrevistar o próprio documentado. Eu acho que o documentário ficou com medo do Justin não ter conteúdo o que falar.
Eu acho que você tá querendo exigir demais de um cara que é um cantor, não é um filósofo pra sentar na cadeira e falar. Ele é um cantor, cara. Ele tem que entreter o público, ele tem que emocionar as pessoas e inspirar, caralho. Ele não te inspirou, porra. O menino cresceu no meio do nada e com 16 anos tá cantando no Madison Square Garden lotado, porra.
O cara com 10 anos de idade, 11 anos, tava cantando na calçada da rua.
Te irrita isso, Siqueira? Siqueira, isso te irrita? O sucesso de
Justin Bieber? O que me irrita é o seguinte, ele tem uma trajetória cinematográfica. A trajetória dele é realmente cinematográfica. Eu assistindo o filme, eu olhei pro Jorginho em determinado momento e lembrei, pô, Fred Highmore. É o Fred Highmore aí, em O Som do Coração.
E as cenas belíssimas durante o documentário mostrando o menino Siqueira, 3 anos de idade, ganhando um tambor e... batendo um tambor melhor do que eu com 28, 29 anos, não consigo bater.
Siqueira, você queria um 8 Mile, assim, uma coisa mais...
Eu queria conhecer o garoto, eu queria que ele me explicasse, ele me mostrasse as motivações dele, me mostrasse de onde vem a musicalidade dele.
Mas tu acha pra aquela galera que tava com a gente no cinema, primeira sessão da sexta-feira da estreia, sala lotada, do fundo do teu coração, tu acha que eles sentiram falta de alguma coisa?
Juras, no primeiro parágrafo da minha crítica, eu já coloco isso. Esse filme é feito pros fãs de Justin Bieber.
Eu não sou fãs vão fã, sair. Eu não sou fã de Justin Bieber.
Agora é.
Agora.
Juras, o que você me perguntou foi o seguinte, você me perguntou, você acha que a galera que tava lá na primeira sessão, se divertindo e tudo, sentiu falta disso? Eu digo, não.
Contando comigo, né?
As fãs se divertiram, cantaram.
Eu te dou o título de crítico, assim. Isso é ser um crítico. Isso é ser um crítico. É conseguir colocar razão acima de tudo. Eu acho que exatamente isso é segregar. Dizer que não é o público X. Não, é o Y, né? Vocês estão falando de matemática, eu não consigo dizer X e Y. Mas enfim, dizer que não é o público específico. Cara, é pra qualquer um que se emocionar, entendeu? Se se emocionou, tá valendo. Como eu disse, não entrei fã, virei fã do moleque.
O arco final do filme, o último texto do filme, é todo centrado numa mise-en-scène, mostrando o Justin com medo de não conseguir fazer o show dele no Madison Square Garden por conta do problema da garganta, certo?
Uau, hein?
Pois é, um arco foda. O menino tá enfrentando o último obstáculo dele pra realizar o sonho dele.
Vermelhidão na garganta. Garganta inchada.
Problema do filme. O filme já abre mostrando que várias cenas desse mesmo show.
Mata qualquer mistério. Mata qualquer arco dramático.
Não, não é um documentário, isso aqui não é uma ficção, não é um Jogos Mortais, entendeu?
Não, não é uma ficção, mas você...
Você queria que ele tivesse câncer na garganta.
Peraí, calma.
Tu tá querendo realmente avaliar este filme como um olhar de crítico de Festival de Cannes? É isso que você tá querendo fazer?
Eu tô olhando com o mesmo olhar que eu olhei o Shine a Light dos Rolling Stones.
Mas pra quê? Pra quê? Se não é o Rolling Stones em primeiro lugar, pra quê? E não é o Martin Scorsese, pra quê? John Shaw, pra quê você tá fazendo isso, cara?
Eu tô dizendo que é um documentário musical de um artista. Mesma coisa que era o Shine Light dos Rolling Stones.
E qual é a diferença? Shine Light, eu só mostro o show, não mostra nenhum episódio da carreira. Eu que sempre falo da carreira do Mick Jagger e dos
demais. Shine Light, o primeiro ato do filme é todo mostrando a montagem da turnê.
Resumindo, você achou um filme sem conteúdo, né, cara?
Não, o pior
como
é isso.
Como ele acha o pior, né? Ele acha o menino sem conteúdo, não acha, Sica?
Peraí.
Dá tua realidade sobre o rapaz. Eu quero tua realidade sobre o rapaz.
Isso,
tu acha?
É justo.
Responda.
Respondo. Eu acho que ele tem talento. Ele claramente tem talento. Ele claramente tem carisma.
Não dá volta.
Não, tô entendendo. Ele claramente tem talento, claramente tem carisma. O som dele não é pra mim. Mas o som dele não era o que importava pra mim no filme. O que importava pra mim era ele se expor lá. O garoto ser exposto lá no filme.
O que você acha de Rolling Stones?
Adoro o som dos Stones.
Ah, então, né? Daí olha a comparação que tu fez com uma banda, um documentário de uma banda que tu gosta. Daí é complicado, né? Compara com Hannah Montana, compara com o Jonas Brothers, não compara com Shine a Light.
Agora, com os filmes que o Maurício comentou agora, com o Hannah Montana, com o Jonas Brothers, é um produto claramente superior. Até porque, na metade do filme, abre um arco que eu acho que é a coisa mais interessante do filme, que é mostrando o surgimento do fenômeno de Justin Bieber. Que ele é realmente um cantor da geração Y, que ele nasceu nas redes sociais. O próprio Usher comentou, olha, subestimaram o impacto das redes sociais. Quando o menino lotou shoppings e tiveram que cancelar apresentações por falta de segurança. Aquilo ali era um tema foda. Aquilo ali era não, é um tema foda.
Mas o público do Justin Bieber tá pouco se fudendo pro tema foda. A parada é essa, cara. Você tem que adaptar. Aí eu vou ter que concordar, então, com o Jurandir e com o Maurício. Porque você tem que adaptar o filme ao público que vai vê-lo, né? Eu não vejo... Assim, eu concordo contigo que tem que... Eu também procuro um conflito, no mínimo, interessante pra mim. Mas eu acho que no filme do Justin Bieber, o moleque balança a cabeça pro lado, assim, pra ajeitar o cabelo, o nego não vai querer saber o conflito. Eu acho que é isso. Então, um filme pra fã, mas que se você se colocar no lugar do fã, você consegue se emocionar.
Que o filme se assumisse nisso.
É um espetáculo pop, espetáculo
e visual,
pop.
Hein, Maurício, um espetáculo visual em qualidade de vídeo e de áudio, perfeita qualidade.
Dizia, aquela sequência onde acontece One Less Lonely Girl, One Less Lonely Girl, e a menina tá chorando, aquele é melhor do que muita cena romântica de filme romântico.
Isso aí matou a pau.
Então, eu acho que o que está faltando é isso. Você precisa entender que isso aí é um produto popular, é um documentário de um menino que é um menino que... pega ele como um menino que não tem esse conteúdo todo, então. Já que está querendo, está reclamando a ausência de conteúdo no documentário, pega um menino que não tem conteúdo, ele do nada ele surgiu e do nada ele está no Madison Square Garden. Eu acho mais charmoso ainda o filme, por não dar essas informações que tu pede, sabe? Ele é um menino que do nada mete 5, 6 cenas dele criança, tendo essa musicalidade absurda, e logo então ele tá no Madison Square Garden. Pronto, pra mim fica mais conto de fadas ainda. E eu acho que explicar ia melar, entendeu? Ia tirar o sonho,
verdade,
ia tirar o
verdade,
ia tirar o Never Say Never, que essa é a porra, entendeu? Eu acho que dá essas dicas, o que é a simplicidade do menino voltando à sua cidade, conversando com os amigos, abraçando de verdade, abraçando de amigo, aquela coisa que, né, não é aquela coisa de tapinha nas costas, o menino com mesmo, o menino tá até hoje com o mesmo cara que descobriu ele, a simplicidade dele na mesma rua e nas mesmas escadas onde ele tocava violão, ele dizer pra menininha, ó, não deixa de continuar no seu sonho. Isso pra mim basta, entendeu? Pra dizer quem é ele. Basta. Eu acho que tu tá muito centrado no academicismo do que é um documentário. O cara sentado falando pra tela, entendeu?
Eu acho justa a opinião do Siqueira em avaliar como filme, até porque é um produto cinematográfico, ele tem que ser avaliado dessa forma. Mas como cinéfilo, sabe? Como amante do cinema mesmo, como... Aquela pessoa que vai na sexta-feira ver uma estreia e ficar surpreso com uma história nova no cinema, com alguma atuação nova, com uma cena nova, ele tem que ser avaliado um pouco diferente, porque o filme ele não é muito diferente da trajetória de muita gente que fez sucesso, sabe? A gente começou desde pequeno e tudo mais. Do próprio Silvio Santos, quando tiver a biografia dele, a gente vai ver algo muito parecido com isso. Cara era pobre, mas sempre teve talento desde criança e tudo mais. A história do Justin Bieber, ele não foge dos padrões daquelas pessoas que deram certo, mas prova que a internet mostra a força, mostra o poder
do povo.
Do povo, né? Acaba sendo do povo.
A internet é povo, né? Dá pra entender isso, né? Redes sociais, leia-se povo, tudo é povo. Às vezes a gente põe essas terminologias, nomes, classificações e esquecemos que tem povo nisso tudo.
E essa galera que trabalha com internet, você que tá ouvindo esse programa, que trabalha com internet, que tem teu site, cara, o Justin Bieber é o representante daquilo que tu almeja ser um dia. Conseguir o dia. Não tô falando de música, mas tô falando do sucesso, de ser visto, de ser aplaudido, de ter alguém consumindo o teu produto, de ter alguém idolatrando o teu produto. Ele é o representante dessa geração, a geração que deixou de trabalhar nas empresas para criar a sua empresa. Essa é a geração Y, a geração que corre atrás das coisas, que vai atrás, que não fica de braço cruzado.
A gente também não pode ficar muito encantado com a parada, né? Porque, mal ou bem, assim, eu me identifico com o Siqueira, talvez, no sentido de que os nossos ídolos... Acho que vocês dois também, Jurandir e Maurício. Os nossos ídolos, eles se construíram com um pouco mais de lapidação do que os ídolos atuais, né? Você vê, o cara realmente... Ah, ele tava muito tempo cantando, ele ralou, ele trabalhou. Sim, é um garoto talentoso, eu concordo com tudo que vocês falaram. Agora, ele tem 16 anos, ele não tem personalidade formada. Eu, como uma pessoa que os meus ídolos, eu gosto de procurar saber, né? Vocês também. Quem é esse cara? Como é que ele chegou a esse ponto? Que o cara ralou, digamos... No cinema, você vê o Dustin Hoffman, pô, o cara só foi fazer sucesso lá na frente e tal. Você pega um ídolo que, em sua essência, é um pouco vazio,
uhum.
Né? Então a gente não pode também ficar valorizando a ponto de esquecer esse lado. Entende o que eu tô querendo?
A gente valoriza a conquista dele,
nunca,
né?
Eu nunca descobri quem é Michael Jackson, a não ser naquele documentário do Martin Bashir. Eu nunca conheci Michael Jackson. E sempre admirei, idolatrei e paguei pau.
O profissional.
Acho que as músicas disseram muito que ele é, alguma coisa e outra que eu via, podia mostrar. Agora, quando eu conheci, quando eu vi ele falando, e justamente o que você sentiu falta, que é ele falando para a câmera, foi quase no fim da carreira dele, no fim da vida dele, aliás, em carreira não, né? Fim da vida de Michael Jackson. Então, por isso que eu acho que talvez seja um equívoco falar que ele não tem uma personalidade formada. O que mais me impressionou no filme é que desde criança o menino parece que já tem personalidade formada.
Personalidade pra música, sabe? Não é a personalidade de formar caráter, entendeu?
Você falou aí da cena em que ele encontra a amiguinha lá nas escadas, tocando violino. Você falou dessa cena, falou?
Sim.
Essa foi uma das poucas cenas que eu vi ali, nos olhos do Justin Bieber, ali, quando ele tava conversando com a menina. Eu vi uma certa nostalgia dele, lembrando talvez de tempos mais simples. Eu queria ver mais aquilo. Eu queria ver o que eu... Porra, o garoto saiu daquele ponto onde aquela menina tava... Naquelas escadas...
Pra que isso que tu queria ver? Só quero entender pra que tu queria ver.
Vou chegar lá. Aquele garoto de 17 anos saiu de onde aquela menina, tocando violino, tava naquelas escadas, naquele mesmo ponto, segundo ele, pra tocar no Madison Square Garden. Eu queria saber o que aquilo fez com a cabeça dele. E não venha dizer que o filme não tenta insinuar nada, porque ele tenta, o filme tenta insinuar, só que parece que não tem coragem de ir atrás.
Pra quê, Sicas, tu quer?
Mas talvez é porque a galerinha não vai nem entender, assim como o próprio Justin Bieber não tenha essa profundidade, o público dele também não vai conceber. Eu não acho, você olha pro Justin Bieber, você saca que ele não tá, a ficha não caiu do que ele é. Então a galerinha que segue ele... Também não caiu isso, entende? Então eu acho que, por exemplo, essa coisa de mostrar ele na escada, conversando ou reconhecendo, pô, eu tava aqui, eu comecei aqui. Não é como você botar o Michael Jackson fazendo isso, entendeu? Que foi há vários anos atrás. O cara tava ali naquela escada dois anos atrás. Será que isso não foi, inclusive, uma jogada dos produtores?
Às vezes a gente procura que tenha um bom no Vox em todo artista, sabe? Um cara que seja filósofo, humanitário e músico, sabe assim? Não, cara. O Justin Bieber é um músico. Para de querer ver poema saindo da boca dele recitando entrevista. Não. Ele é um música, ele inspira com a música dele,
aí,
cara.
O Afonso falou uma coisa que eu gostei muito e eu agora tô refletindo aqui um pouco. Será que não foi muito cedo pra um filme desse pra ele? Será que o melhor não seria realmente só um show, cara?
Foi um time perfeito.
Não, só um pouquinho. O que incomodou foi mostrar a carreira dele, é isso, Chicas? Isso te incomodou? Tu acha que ele não tem carreira pra mostrar num documentário, é isso?
Por ser tão novo?
O filme fala justamente disso, da precocidade. Então tem que ser assim, cara! É? Não, é um filme, não é pra, da carreira finita dele. Né? Não tem ali finitude. Não é o fim da carreira dele, não é o Irving Tauber Award, o prêmio de final de carreira, Não é, cara! Fala da precocidade, meu!
Isso aí. Não, só tô querendo dizer o seguinte, será que não era uma hora pra um filme show dele? Essa era a hora pra um filme show? E não querer ensinar algo mais profundo. E sem ter como aprofundar.
Foi um showzaço. É de
pois é, eu entendo o que você quer. Eu tô do teu lado, Siqueira. Eu saquei da parada.
De novo, o tema é precocidade, é justamente isso, um menino tão novo ter esse sucesso e já dizendo, como diz o título, não diga nunca, nunca diga nunca. Ou seja, eu sou novo e consegui, olha só a loucura. Pra mim, pra você que acha que um dia não vai alcançar, pra mim é mais louco ainda que consegui já alcançar com 16.
Eu não vi o Justin Bieber falando com a gente. Eu vi ele falando com terceiros, mas eu vi quem? Eu vi a mãe dele.
Cantou, Siqueira.
Pera aí, jura. Deixa eu montar meu argumento, por favor. Obrigado. Eu vi a mãe dele, eu vi o empresário dele, eu vi o Usher falando, eu vi o Snoop Dogg falando.
Tu consegue entender que todo mundo tava ali? Cara, o que mais me emocionou essa parada, Afonso deve saber, conhecer. Afonso, que idade tem, Afonso?
Eu tenho 29 aninhos.
É, o Júlio também deve lembrar. Sicas tem quantos?
Tenho 25.
O Boyz II Men, quando toca, eu ouvi muito Boyz II Men. Uhum. E quando eu vi o Boyz II Men no palco do Madison Square Garden tocando, e não só pra fazer lobby, mas curtindo estar ali com aquele menino, como é que eu posso falar mal de um menino aonde conseguiu o aval de um grupo que eu curti quando eu tinha a idade dele? Tá lá o Eddie Grenier, você viu lá, Juras?
Vi, entourage.
Essa galera toda que a gente vê no cinema, cara, que a gente admira, tá todo mundo lá, cara, curtindo, menino de 16 anos, cara. E eu vou xingar no Twitter, cara. Isso é amadorismo, cara.
Maurício, eu não tô falando mal dele. Eu falei que menino claramente tem talento.
Tô falando do filme, cara. Mas o filme é ele, cara. O filme fala dele, cara. Engula é uma biografia, assim. É precoce? É, porque é um lance precoce. Não podia ser. E tu fala que, não era hora de um filme show? Mas é um filme show. Tu tá querendo classificar como uma coisa que ele não é. E já sendo, Sica.
Não, Maurício, agora que você confundiu. Eu tô dizendo, é hora de um filme show, ponto. Não era hora de uma biografia. Que tu disse que é. Eu tava querendo que o filme agradasse, Maurício. Eu falei que a trajetória dele é cinematográfica, e é. Eu falei que o garoto realmente tem talento, tem. O tipo de som dele não me agrada, não. Mas o Siqueira segue em não reconhecer que ele tem carisma, que ele tem presença de palco, que mesmo ele tentando dar as erradas dele lá, ele consegue levantar o público dele. Eu estaria cego em não reconhecer isso. Agora, dizer que o filme não foi superficial, aí sim eu seria cego.
Infelizmente, eu queria que você tivesse emocionado. Eu acho que você conseguiria extrair um pouco da razão, desse criticismo teu, e dizer que realmente o filme é profundo, porque se toca, é profundo. Mas você vai com esse âmago já, com essa ideia de ser crítico, e não vai conseguir nunca se entregar, entendeu? Coloca o seu coração, maluco.
Falando em ser cego, Stevie Wonder foi uma das pessoas que influenciaram a carreira do Justin Bieber. Veja você.
Isso aí.
Gostaram dessa? Fatos de Justin Bieber, vocês querem saber alguns?
Sim.
Olha só. Show de TV favorito de Justin Bieber, alguém se arrisca?
Olha só, hein? Show de TV... Friends. Não, Friends não é do tempo dele, não.
Show, o programa de... Eu tô com Juras, Friends.
Não, Siqueira?
American Idol.
Smallville.
Somebody save me.
Aí, Siqueira, tem que gostar mais dele, Siqueira. Tu é fã do Smallville?
Mais um fato.
Por favor.
Justin Bieber tem uma marca de nascença em forma de diamante no ombro.
Caraca.
Já nasceu...
Lapidado.
Né? Lapidado. Justin Bieber já foi membro da Igreja da Cientologia. Não, mentira. Não. Alguns desses eu inventei.
Que dizer que ele é amigo do Tom Cruise.
Qual será que é verdade, ó? Em setembro de 2010, 3% de todo o tráfego do Twitter era sobre Justin Bieber.
Olha só, hein? O rei da internet.
Ou tu é indiferente, não tá nem aí, ou então tu é recalcado, né? Ou então tu admira o lance. Vocês repararam, quem assistiu o filme, que se tem homem, eu vi dois, três, e no show, mas a todo momento o que mostra são mulheres...
Aí.
E como é que vai se incomodar, cara? Como é que o homem não vai se incomodar?
Como é que o cara vai achar uma porra dessa? Tem mulher, né, Maurício? Maurício, na nossa sessão, sala lotada, a gente ficou na terceira fileira. Tinha um molequinho na primeira fileira, que um molequinho de bonezinho e tal. Da metade pra frente do filme, o moleque se levantou. Ficou em pé o filme inteiro e tocava música. Ele apontava pra tela e dava soco na tela assim. E eu nunca vi isso no cinema, cara. E olha que eu já assisti muitos musicais, já vi shows assim no cinema, show pop e tal. Do This Is It eu vi isso, mas o carisma era tão grande que o menino devia ter o quê? 5 anos, 6 anos de idade.
O Justin Bieber, será que ele é o Michael Jackson dessa geração, então?
Sem dúvida nenhuma. O que falta pra dizer que ele é o Michael Jackson? Por favor. Precocidade, ele tem. Musicalidade, ele tem. Talento, ele tem. Carisma, ele tem. O Michael Jackson tem carisma na musicalidade, na sua performance. Isso. Ele não tinha esse carisma que esse menino tem ao falar, as relações que ele tem. E eu acho que o futuro dele vai ser menos sombrio, porque os tempos são outros. Ele não tem o pai que tinha o Michael Jackson, que era aquela violência.
Os pais estão do lado, a família tá do lado, a avô tá do lado, a avó tá do lado, os irmãos são os que trabalham com ele.
Então não falta nada pra dizer que ele é o Michael Jackson na nova geração. Nada. Ele é o Michael Jackson na nova geração.
Talvez seja um prognóstico precoce, mas como tudo na carreira dele foi assim, aconteceu, foi acontecendo. Em termos de alcance, eu digo sim, ele é o Michael Jackson da atualidade. Em termos de talento, acho que ainda falta um pouco mais.
Até porque um é filho do outro, né? Entendeu?
Ele diz que o Michael Jackson foi uma das grandes influências também.
Não. Ele é muito fã do Usher, e o Usher é o Michael Jackson chupado pop.
Wannabe, né?
Se a gente for entrar na questão da profissão mesmo, da técnica, daí tem que chamar aqui os vocalistas, músicos, pra dizer o alcance dele em voz. É claro que daí eu vou dizer que só pelo que eu ouço não é o alcance que chega Michael Jackson nos agudos.
E é um problema, hein? Tá rolando um problema que ele já diz também, que ele tá mudando a voz, então ele já tá falando que não tá conseguindo alcançar algumas notas que ele conseguia em algumas músicas que ele já tem gravada.
Mas é só tu ver ABC e Thriller, né, cara?
Então, mas é normal, ele vai ter que se adaptar, ele tem lá o coach dele, isso aí faz parte da situação, né?
Perfeito, hein, Juras? Olha. Bem lembrado, o Michael Jackson da infância lá do Jackson 5 alcançava notas que ele não cansou. Só que ele fez o melhor CD da vida, o mais vendido da história, que é o Thriller, e que não é, e foi bem depois do Jackson 5, ou seja, então podemos aí esperar mais sucesso do Justin Bieber. Não querendo dizer melhor música, mas fato, o cara é sucesso, assim como o Michael Jackson, cara. O pessoal entende o Michael Jackson como um fenômeno pop, mas não é todo mundo que curte a música dele, não. Eu só curto uma batida, eu toco uma batida da música, eu já sei que é o Michael Jackson, porque eu sou apaixonado. Agora, o pessoal respeita ele por ser um ícone pop. É só isso que me incomoda, as pessoas não entenderem que ele é um ícone pop, vão ter que engolir.
Você que fez a pesquisa do Justin Bieber, fez tudo. Você viu os episódios dele em CSI?
Eu vi ele morrendo, né? A galera tirou onda com a morte do Justin Bieber no CSI e tudo.
Essa coisa, né, de falar que, pô, a voz do cara tá mudando, assim como a do Michael Jackson mudou, e o nego falou, agora que vai pro saco, né, o pequeno Michael. E o cara acabou brilhando depois, né? Ou seja, a marca de nascença do Justin Bieber devia ser um carvão no ombro dele, então. Entenderam?
Boa.
Lá, né? Lá, lá, lá. Lá, 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 lá.
Que merda. Tem um desconto que tá tarde.
O ouvinte vai pausar agora e vai pensar, pera, vou entender essa piada e depois vai cair a...
Ela foi inteligente em um nível muito à frente. Entendeu? Me perdoem.
Foi citado aqui no programa mesmo a cena da calçada que ele chega e fala pra menina. A última coisa que eu olhei foi pro Justin Bieber. Eu tava olhando pra cara da menina.
Quando ela viu
que era... A cara da menina. A menina tava tocando, pra quem não viu, né, o filme, ela tava tocando violino.
De novo, Juras, qual é o instrumento?
Violino.
Isso é o quê? Erudito. Com certeza essa menina não fica escutando musiquinha só pop, não. É. E olha o respeito que ela teve por ele.
Para na frente dela e ela vai passar a letra da música assim, ela... Você é o Justin Bieber? Ele... O olho começa a brilhar e eu dou um sorriso sem graça, assim. Eu gosto muito de cena de felicidade no cinema, sabe? De coisa acontecendo, coisa instintiva e acontecendo na hora. Quando ele pega, assim, a equipe de produção, antes do show, assim, que o pessoal tá tentando comprar ingresso, aí o ingresso esgota e não consegue. Eles pegam os ingressos, assim, da produção mesmo e vão distribuir pra determinadas pessoas em espalhados lugares, assim. E a reação da galera, sabe? Uma coisa tão instintiva e tão... tão verdadeiro, você não vê falsidade ali, sabe? Você vê como o pessoal gosta, como o pessoal admira. E eu fico assim, eu fico chateado mesmo, sem tirar. Eu entendo o lado do Siqueira de analisar o filme pelo lado crítico. Eu não concordo, mas eu entendo, porque em base jornalística tem que ser dessa forma mesmo. Mas eu fico chateado das pessoas não entenderem o quão importante é isso para aquelas pessoas, porque você fere o gosto da pessoa quando você critica uma coisa dessa, uma coisa tão instintiva assim. É como criticar uma coisa que você gosta. Poxa, se você não gosta do gênero dele, mas você gosta, por exemplo, do heavy metal, e o cara chegar e dizer: ah, heavy metal só tem maluco, só tem drogado, só tem perturbado, não sei o que. É a mesma coisa de você chegar e ofender essa molecada, sabe? São coisas tão agressivas e desnecessárias.
Quem consegue entender é quem embarca junto. Quem consegue entender, então, são as mães, os pais, os que acompanham. O que é aquela mãe que dá toda a barbada no filme, dizendo: eu entendo a minha filha porque eu fui no show do Michael Jackson, do disco Thriller. Lembra quando ela dizia?
Tá explicado.
Olha, de novo a relação, hein, de que... Né?
O filme inteiro, as pessoas cantando todas as músicas, cara. E quando ele falava... vamos lá, não tô ouvindo vocês. Parecia que tava falando com o pessoal que tava no cinema, cara.
Uhum. É, vamos às reclamações, que tem reclamações sim. Dublagem mal feita pra cacete.
Dublagem entre aspas, né? Que aquilo ali era narração de
Discovery. Só tinha dublado, dublado,
Não precisa aquela coisa assim, a voz tá no fundo, e então fica aquela coisa das vozes colidem na voz a original com a dublagem. Complicadíssimo de entender, mal mixado, então horas muito baixo, então daí vinha um show altíssimo, e eu conheço o projecionista do cinema que eu fui e disse: aumenta essa porra porque é show. Então foi estourando o som do show e ficou os sons onde falavam muito abaixo.
E outra, Maurício, o pessoal da Paramount não entendeu que era um filme do Justin Bieber, que a mulherada ia gritar o filme inteiro e me coloca o filme dublado.
Tinha horas que você não conseguia ouvir nada.
Nada.
Apareceu o Justin Bieber. Foi a maior gritaria. Eu já fui em pré-estreia de Harry Potter, de Crepúsculo, de tudo na vida. Não vi gritaria maior do que essa. Saí do cinema com problemas auditivos. Foi uma loucura. Eu estava no meio do bolo.
Quanta mulher gritando.
Demais, demais. E eu acho legal, cara. Eu acho legal essa porra. Eu gosto mesmo que grita e beija à vontade.
Eu odeio a conversa no cinema que o cara mostra que ele não tá nem aí pra porra que tá passando na tela. Agora, aquele grito que confere que você sim está vendo o que está na tela, pode gritar o quanto for. Eu posso ficar surdo na tela que eu tô na sala que eu tô adorando. Agora, que eu odeio aqueles cochichos que o cara foi lá só pra comer a mulher. Outra coisa. Outra coisa muito interessante. Quantos shows o pessoal não vai e faz sentido com o que você falou agora, Júlio, o pessoal tá lá que é muito verdadeiro tudo que aparece no filme, né? Quantos shows o pessoal não vai só pra pagar de que tá indo na baladinha? Ai, teatro aqui, de grandão, conseguiu um Converse. Aí não, cara, o pessoal daria tudo pra tá lá, deu tudo pra tá lá, né? Moveu moinhos, montanhas pra tá lá, por verdade, cara. Cada pessoa ali tá chorando. Cara, coloca o Dangerous do Michael Jackson, tu vai ver a compilação das pessoas malucas no show.
Desmaiando.
É a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Coloca o U2, coloca qualquer coisa, coloca Genesis, que for, entendeu?
Em um Wembley. O U2 College.
Entendeu? Que ser. Agora é isso. Não pode negar que é um fenômeno da cultura pop.
Muito bom, muito bom. É isso. Assistam o Justin Bieber, Never Say Never. A música é fantástica, Jaden Smith. Casei no chão pro moleque.
E nunca esqueça, se alguém um dia tentar dizer que você não consegue, diga: Never Say Never!
Até semana que vem. Never Say Never.